Vamos ler um texto bíblico. Eu tinha prometido para o pastor Silvado trazer um vídeo hoje, ele me lembrou ali. Mas o vídeo ainda não ficou pronto. E quando estiver pronto, eu mando para cá e os irmãos passam. Eu não preciso vir duas vezes, ele passa o vídeo para mim aqui, tá bom? Eu agradeço ao pastor Silvado que cede esse tempo para a gente. É, realmente, eu sei o trabalho da igreja, né, toda a programação, e a gente vem e entra no meio da programação para poder falar aos irmãos nesta manhã. Abra aí Lucas capítulo 15. Ultimamente, nos últimos anos, eu tenho pregado quase que só nesse texto. Lá em Foz do Iguaçu, já preguei várias vezes na primeira igreja, e quando eu chego lá, uma irmãzinha diz, ah, sou eu aquele pastor que prega em Lucas 15, eu falei, sou eu mesmo. Em Lucas 15, parábola do filho perdido, Deus já me deu aqui 57 mensagens nessa história. Se Deus quiser, mês que vem, nesse mês de novembro, está saindo o terceiro livro nesta parábola, só para distribuir, para Deus levar as mensagens. Deus tem feito uma obra muito boa através dos livros, gente tem se convertido, gente tem se reconciliado através das leituras das mensagens da parábola do filho perdido. Vou ler apenas o verso 1 e vamos dar um passeio rápido sobre os demais dentro da história, vendo o que Jesus quer dizer para a gente nesta manhã sobre este assunto. E Jesus disse ainda, um homem tinha dois filhos. Amém? Fala comigo, um homem tinha dois filhos. Um homem tinha dois filhos. Pode sentar, por favor. Eu vou ler apenas a introdução, porque eu vou falar do texto daqui um pouco. Nós vamos comentar sobre ele. E é interessante que este ainda aqui é porque Jesus já havia contado outras duas histórias. E é interessante observar que ele conta uma história de uma família, um homem e dois filhos. Alguém já me perguntou, quando é que você vai pregar sobre a mãe do filho pródigo? Eu disse, não posso, é heresia. Né? Mas vamos pensar aqui na questão dos filhos. E nesta manhã eu quero meditar com os irmãos sobre os filhos de Deus. Nós estamos aqui comentando sobre a mordomia, sobre a família. Uma pergunta é essa, quantos filhos Deus tem? Aqui na parábola Jesus ilustra Deus, o nosso Pai, tendo dois filhos. A pergunta que foi feita em 1970, essa é uma história que eu aprendi lá no Seminário do Sul do Brasil, feita a um pastor, aliás, naquela altura seminarista que ia para lá estudar, era quantos filhos ele tinha? Por que esta pergunta? Porque no Seminário do Sul os quartos eram pequenos, apartamentos pequenos, e Dr. Davi Malta, na época o reitor daquele seminário, não podia receber alunos casados ali com mais de dois filhos. Aí perguntaram ao pastor, ele inclusive veio falecer morando aqui em Curitiba, esse pastor, e perguntaram a ele o seguinte, o Davi Malta perguntou, quantos filhos o senhor tem? Ele disse, uma filhinha. Ele então, Davi Malta, ah, tá bom, preencheu lá, disse, o senhor pode vir então estudar. E quando ele chegou lá no seminário, com a sua mudança, e coincidentemente o doutor Davi Malta estava passando, e viu a mudança chegando, e começou a descer do caminhão, 1, 2, 3, 4, 5, 6 filhos o homem tinha. E Davi Malta ficou intrigado, mas como um seminarista vem estudar para ser pastor e está mentindo? Aí foi lá perguntar para ele, o irmão, escuta aqui, o irmão disse que o senhor tinha uma filhinha. Ele disse, sim, pastor, uma filhinha de filhos. Era 6 filhos, ele estudou ali, e a gente brincava com ele que quando ele fosse pastorear, a membresia da igreja crescia 8 pessoas. Ele podia começar um trabalho com 8 pessoas, ele e mais os 6 filhos dele. Meus queridos, quantos filhos, na verdade, Deus tem? Todos nós dizemos, somos filhos de Deus. Ah, na teologia, aquela preocupação em dividir criaturas de filhos. Mas aqui na parábola, Jesus conta uma história dizendo que, ele ilustra dizendo que todos somos filhos de Deus, se não já em comunhão com Ele, mas potencialmente filhos de Deus, para serem chamados e que são chamados a estar na mesa com o Pai. Nesta manhã eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas considerações sobre esses filhos e aplicando esta palavra tanto à questão de filhos espiritualmente, filhos de Deus, mas também filhos naturais, nossos filhos, aqueles que nós devemos levar e conduzir na casa do Pai, na igreja do Senhor, assim chamo. A Bíblia diz que os filhos, eles pertencem a Deus. Nós pertencemos a Deus, o seu filho. Aqui hoje de manhã, 5 crianças sendo apresentadas ao Pai, né? Ao Pai do céu. E a gente percebe que são todos filhos de Deus. Seus filhos devem ser levados à casa do Pai, à casa de Deus. Seus filhos devem ser ensinados a andar na presença de Deus. Por isso a Bíblia diz que os filhos, em Salmo 127, verso 3, os filhos são herança do Senhor, ou seja, pertencem a Deus. Coisa que ele coloca, coisa no bom sentido, obviamente, né? Aquilo que ele coloca em nossas mãos para que a gente cuide, para que a gente zele, preserve e desenvolva na sua presença. Essa deve ser uma preocupação dos pais, levar os filhos sempre para a casa de Deus. A Bíblia me ensina que Deus é dono e pai de todas as criaturas, que ele nos fez, fomos gerados por ele, criados por Deus, amados igualmente por ele, e assim somos chamados de filhos. Um homem tinha dois filhos. São filhos naturais, criação de Deus, dois filhos. Nossos filhos pertencem a Deus por direito. Na parábola, Jesus diz que Deus é tanto pai dos pecadores como dos santos religiosos. Se você ainda não conhece muito de perto essa história é narrada por Jesus a um grupo de pessoas religiosas, líderes religiosos. Estavam ali os fariseus, assim chamados, e outros líderes, sacerdotes da religião. E eles questionavam Jesus, porque Jesus comia com pecadores, se assentava com pecadores para comer. E é interessante observar na palavra que os filhos, Jesus, diante da situação, conta que tanto os filhos que estão dentro da casa, na vida religiosa, como aqueles que se ausentaram de casa, o filho mais novo aqui representa aqueles que foram embora, eles também são filhos de Deus chamados para a mesa. E a Bíblia diz então que o pai é aquele que vem, e diante disso, porque todos ele os considera e os ama, ele reparte com eles a sua riqueza. Lá no verso 12, você vai ver que os filhos pertencem a Deus, e por conta disso diz assim, o pai reparte com ele as suas dádivas. Quando isso aconteceu? Um dia, diz a história, a parábola, que o filho mais novo chegou para o pai e disse, pai, me dá tudo que me pertence que eu quero ir embora. Eu não quero mais ver que nem, me dá minha parte da fazenda, da minha herança. E a Bíblia diz que assim, e o pai repartiu entre eles a sua herança. A lição que eu quero que a gente guarde nesta manhã também, uma delas é essa, que Deus, meus irmãos, repartiu a sua herança conosco. Ele nos deu a filiação, nos deu a glória, nos deu então o poder, nos deu autoridade, nos deu liberdade. E com isso, quando Deus dá a todos o mesmo direito de viver como filhos, quando ele reparte esta sua herança, coloca nas nossas mãos, também não só a liberdade e o direito, mas coloca em nossas mãos a responsabilidade. A responsabilidade de, digamos assim, de fazer ou não fazer bem aquilo, com aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Então Deus nos deu essa responsabilidade de escolher o que fazer. Acredito, meus irmãos, conforme Jesus coloca na história, que esse direito de escolher o que fazer, um dia nós também passamos para os nossos filhos. Os nossos filhos, desde pequeno, já têm suas vontades, não é verdade? Eles, até uma certa altura, eles vão aceitando tudo o que a gente fala e obedecendo tudo o que a gente manda. Mas chega uma certa altura, alguns bem precocemente já começam a questionar os pais. Haverá um dia em que os filhos vão ter que escolher o que fazer com essa herança que nós, pais, colocamos em suas mãos. Se você está plantando no coração do seu filho uma boa herança, o Evangelho de Jesus, um dia ele vai ter que escolher, vai ter que tomar a decisão dele. Ele pode tomar a decisão de viver em casa com o pai, ou seja, em casa com Deus, na comunhão com Deus, ou então de pegar tudo aquilo que você deu para ele e partir para uma terra longínqua e viver distante do pai. Espiritualmente falando, Jesus dá esta lição ali aos fariseus, que alguns ficam em casa na presença do Pai, mas outros vão para longe. Assim como nós amamos nossos filhos, meus irmãos, Deus nos ama independentemente do que façamos para Ele ou contra Ele. Jesus conta a parábola também para dizer que Deus ama os pecadores. Amém, igreja? Deus não ama só as pessoas boazinhas. Deus não ama só o crente fiel. Deus não ama só aqueles que um dia tomaram a decisão de se comportar segundo padrões bíblicos e ensinar a palavra a seus filhos conforme a palavra. Mas Deus também ama aqueles até, aqueles que nós achamos que Deus não deveria amar. Deus ama todos igualmente, diz a palavra do Senhor. A segunda lição desta manhã, meus irmãos, que eu quero compartilhar, é que os filhos perderam a dádiva da filiação. É o que a gente percebe na história. Deus deu aos filhos a herança, repartiu. Mas eu percebo na história que ambos perderam, e eles perderam por alguma razão. A primeira razão, eles perderam por causa das escolhas que fizeram para suas vidas. Os dois fizeram escolhas erradas. A Bíblia diz que um filho desperdiçou a vida longe do pai, e o outro perto do pai. Imagine, a escolha do mais novo, por exemplo. Ele chega para o pai e exige que o pai dê a sua riqueza para que ele use-a conforme a sua vontade. Ele escolheu administrar o seu bem. Sabe aquele tipo de comportamento que às vezes a pessoa toma diante de Deus? Diz assim: Deus, tudo bem, o Senhor me deu inteligência, eu sei fazer as coisas, deixa eu administrar minha vida como eu acho que devo fazer. Então você conhece os princípios bíblicos, você conhece o ensino da palavra, mas você já formatou para a sua vida um estilo e você vai viver daquele jeito. Você diz: pai, me dá a herança e agora eu cuido dela, vou gastar como eu achar melhor. Foi isso que aconteceu na figura do irmão mais novo. Ele olhou para o pai e disse: vou embora e vou viver a vida do meu jeito. E ele então tornou-se exigente, ele pediu, ele foi egoísta consigo mesmo. Ele perdeu tudo, porque ele gastou tudo, diz a palavra. Quando a gente se afasta de Deus, a gente gasta tudo. Se você não vive segundo os padrões bíblicos, você não vai juntar nada, você vai perder tudo. É isso que diz a palavra. Talvez você possa juntar algumas coisas físicas, mas você perde a maior das bênçãos, que é a alegria de celebrar com o Pai a sua salvação. Está entendendo? A palavra está ensinando, meus irmãos, que quando nós nos afastamos do Pai, então nós perdemos tudo, e aí porque nós temos com certeza, porque temos o nosso princípio já estabelecido pela gente mesmo, nós temos com certeza dificuldade de relacionamento com o Pai, porque o Pai já tem seu jeito, Deus já tem seu jeito. Ele ensina a nós, os pais, a educarmos filhos de um jeito. Ele ensina a nós, filhos, a sermos filhos dele de um jeito. Mas quando nós temos o nosso jeito, então nós vamos para fora da casa. E a situação é semelhante com o irmão mais velho. O irmão mais velho está em casa, mas não está em casa. Ele está no quintal da fazenda, ele está na lavoura, está no trabalho. Ele está lá cuidando dos bois, ele está lá vendo a criação daquele pai. E na história, na parábola do filho perdido, ele estava no quintal da casa. Quando a festa acontece, ele não entra. Ele está lá fora. Sabe por quê? Porque aos seus olhos ele era bom. Uma outra maneira da gente se afastar de Deus é quando a gente acha que a gente é bom. Quando a gente acha que a gente é muito bom, que a gente faz tudo certinho. Sabe aquele discurso? Nunca matei, nunca roubei, não faço mal para ninguém. É verdade? Tem muita gente que pensa assim: sou uma pessoa religiosa, comportada. Quando a gente tem esse padrão de vida para a gente, acontece que a gente começa a ficar distante da mesa. A gente sai da casa do Pai também. E quando o Pai, então a gente começa a requerer de Deus: Pai, cadê o meu cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos? E o Pai, este Pai amoroso, ele olha para a gente, eu posso imaginar na figura aqui, aquele Pai com aquele coração tranquilo, olha para aquele filho mais velho que está agora ali zangado, requerendo um cabrito para fazer um churrasquinho. Ele olha para ele e diz: meu filho, tudo que é meu é seu. Tudo que é meu é seu. Às vezes nós temos as bênçãos de Deus com a gente e a gente não percebe. Eu costumo dizer que tem gente que está sentado, literalmente, em cima das bênçãos. Está ali cada domingo vendo as bênçãos em volta dele, mas não se apercebe e não pega para si, não goza, não usufrui da riqueza que Deus tem para a gente. Meus irmãos, quando eu vejo a parábola do filho perdido, uma das coisas mais lindas que eu vejo nela é uma coisa que se chama alegria de Deus. E quando aquele filho chega em casa, ele diz: eu tinha que fazer essa festa para mostrar a nossa alegria. E quantos que estão vivendo nas igrejas por aí, mas ainda com o coração sem a alegria de Deus? Está entendendo? Eu comprei um GPS, assim que começaram a surgir os GPS, e achei que eu também tinha o direito de usar um daquele no meu carro, não? Há mais a gente que anda procurando endereço por esse Paraná fora aí. E eu não sabia usar o GPS. Eu sou igual a vocês, né? Costumo ler o manual de ponta a ponta, não é verdade? Você pega o manualzinho e lê todo, não é verdade? Lê nada. Então eu peguei o GPS e fui tentando adivinhar como é que funcionava. Umas instruções rápidas lá dos mais jovens, que sempre sabe melhor do que os velhos, né? E tentei usar. Fui procurar uma igreja lá no lado da SIC, aqui em Curitiba. Quem disse que eu achava pelo GPS? E eu colocava lá, rua tal, tal, tal. Não aparecia. E rua, não conseguia. Avenida não aparecia. Eu disse, não dá jeito. Aí comecei a perguntar. GPS vocal. Né? Fui perguntando, como é que eu chego lá? E consegui chegar na igreja. Mas eu fiquei meio chateado. Poxa, eu com um instrumento desse no carro. E não estou aproveitando desse instrumento. É porque eu não sabia, eu colocava rua. GPS não tem que colocar rua nem avenida. Bota o nome apenas. Rua Pastor Luiz Roberto Silvano. Rua Luiz Roberto Silvano, só, né, pastor? Nada de botar rua na frente. E não deu certo. Então, meus queridos, quando eu não sei usar um instrumento, por mais que ele possa me ajudar, eu não vou usufruir. E assim também com as bênçãos de Deus acontece. Às vezes Deus está dizendo, olha aqui, está aqui, está vendo aqui? E você começa a querer trabalhar sem observar o ensino de Deus para a sua vida. Irmãos queridos, nossa vida, a vida dos seus filhos, pode ser muito melhor do que é, desde que a gente observe os preceitos e os ensinos da palavra de Deus. Então a gente vai crescer com ele. Os filhos perderam as dádivas da filiação. O filho mais velho perdeu, o filho mais novo perdeu, porque fizeram escolhas erradas. Perderam o relacionamento íntimo com o pai. Eu chamo isso, nesta manhã, de a melhor dádiva que nós podemos receber de Deus. Gente, não tem coisa melhor do que estar na intimidade com o pai. Eu sempre, quando prego na parábola, eu canto aquele cântico, perto quero estar, junto aos teus pés. Pois prazer maior ou melhor não há do que me render e te adorar. Não tem como, não tem coisa melhor do que estar na presença do pai, na comunhão com o pai. Você observa que quando o pai recebeu o filho em casa, uma das coisas que ele fez foi fazer uma festa. E na festa ele fez um churrasco. E eu já tenho aprendido muitas lições do churrasco. Uma delas é que no churrasco ninguém chora, só tem alegria. Eu costumo dizer que eu nunca vi ninguém chorando em churrasco, a não ser quem corta a cebola. Não é verdade? Churrasco você não vai ver, tem que comer essa picanha, eu não queria comer essa picanha, você não tem esse negócio de churrasco. Ah, esse filé, vou ter que comer filé hoje? Nunca vi ninguém zangado em churrasco. Churrasco é lugar de alegria. Jesus colocou um churrasco na Bíblia para dizer que a festa é boa. A outra lição do churrasco, gente, é a descontração. Né? A liberdade que você tem, intimidade. Você não tem etiqueta para comer churrasco. Olha, a faca do lado direito, a faca do lado esquerdo. Você não pode ir lá na beira da churrasqueira, você tem que ficar sentadinho e esperar passar o espeto da direita para a esquerda. Não existe etiqueta. Você mete a mão no prato, você pega o garfo, você pega a faca, você vai na churrasqueira. Não é assim que a gente come churrasco? Você bate papo o tempo todo, não tem nada disso. Jesus está dizendo, olha, eu vou dar uma festa onde você vai se sentir à vontade. Na casa do pai, meus irmãos, nós ficamos à vontade. Na casa do pai, então, nós ali estamos para celebrar com ele a alegria da nossa intimidade com ele. A Bíblia diz que nós perdemos as dádivas de Deus quando nós nos afastamos dele. O afastamento aqui não é afastamento geográfico. Não é apenas a ilustração. Jesus colocou, ele foi para um país distante para ilustrar o fato de que, longe de Deus, você está distante mesmo a ponto de não gozar das suas bênçãos. Se você se afasta dele, talvez um metro, um quilômetro, não importa a distância, mas o afastamento aqui é o afastamento do coração, é distância emocional. Quando você não está ligado a Deus nas suas emoções, no seu espírito, você perde tudo, perde as dádivas dele. Porque as dádivas de Deus, e a melhor das dádivas, a intimidade com ele, só encontramos na sua mesa, quando nós nos assentamos com ele e comemos do pão. Lá em João capítulo 15, verso 17, Jesus disse, se vocês estiverem em mim, e minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir tudo o que quiserem. Ele diz mais ainda, se vocês ficarem unidos comigo, coisa linda, né? Ele faz uma oração depois no capítulo 17, pedindo, Deus, que teu povo seja unido como eu e tu somos unidos, somos um só. Porque na união, na unidade do povo, na aproximação com Deus, é que nós vamos desfrutar desta dádiva preciosa que é a comunhão com Ele. Quando o nosso coração, então, se aproxima do Pai, nós nos achamos com ele. Uma das características dos filhos de Deus é que às vezes acha que Deus é aquele paizão que tem que dar as coisas que a gente quer. Assim são os nossos filhos. Pai, eu quero isso. Pai, eu quero aquilo. Mas nós não devemos buscar somente as coisas de Deus. Costumamos dizer, precisamos buscar também o Deus das coisas. Buscar o nosso Deus e Ele com certeza vai acrescentar as coisas. É isso que Ele ensina lá na palavra. Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas. O problema é que às vezes nós queremos as coisas, mas não queremos o reino. Então, meus queridos, a intimidade com Deus nos leva a compreender mais a sua vontade, onde nós estamos. As igrejas não podem ser as igrejas pós-modernas que enxergamos por aí, cheia de gente que vai na igreja só buscar coisas. E às vezes pagam caro para ter as coisas. As coisas têm preço, mas o Deus da coisa, eu aprendi na parábola do filho perdido, que é o Deus da graça. Ele não cobra, não tem preço. Então, meus queridos, a palavra diz que nós somos chamados para sermos filhos e estar na sua casa. Como filhos adotados, que recebem e descobrem a paternidade espiritual em Deus e vivem na sua comunhão. Para terminar, a terceira lição desta manhã é que os filhos precisam estar perto do Pai. Fala comigo, os filhos, bem alto, precisam estar perto do Pai. Agora diga para o seu vizinho aí, os filhos precisam estar perto do Pai. Fala isso para ele, lembrar que você falou isso para ele. Não deixe ele sem escutar essa palavra, os filhos precisam estar perto do Pai. Olha, gente, esta lição é a lição. A lição da intimidade, a lição da aproximação. Dentre as muitas mensagens, eu me lembro de uma muito interessante que diz assim, pisando no pé do Pai. Você tem que estar tão perto a ponto de pisar no pé de Deus, sabe? Assim, quando você vai comer no restaurante e você senta na mesa e você, de vez em quando, pisar num pisão no pé do seu vizinho que está de frente para você. E quando é estranho, você pede desculpa. Ah, desculpa, pisei no seu pé. Mas quando é íntimo, você, oi, tudo bem. Continua comendo normalmente. Deus quer que a gente fique tão pertinho dele a ponto de pisar no pé dele e não ter que pedir desculpa, porque a gente é íntimo dele, está bem pertinho de Deus. Precisamos estar, meus irmãos, pais, vocês que trouxeram seus filhos nesta manhã, seus filhos precisam estar na casa do Pai. Seus filhos precisam estar junto do Pai. E eu diria mais ainda, na mesa do Pai, comendo com o Pai. Eles precisam conhecer bem aquela alimentação especial da palavra para o seu dia a dia, para que mais tarde, diz a Bíblia, não venham se desviar do caminho do Senhor. Testemunho que ouvimos aqui hoje do irmão que batizou-se, palavra do pastor Luiz Roberto Silvado, dizendo de que quando criança já foi plantada no coração a palavra de Deus. Quando a semente do evangelho é plantada no coração do filho, ele entende que um dia ele vai ter que estar de fato perto do Pai. Lá em João capítulo 1, verso 12, a Bíblia diz que Deus nos chama para a filiação. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos pela operação do poder de Deus. Eu e você, você e eu somos filhos pela operação do poder de Deus na nossa vida. E então, somos chamados de filhos de Deus. Quando ele chama, aqui diz que quando ele chama, ele deixa claro para que o Pai tenha... Para que o Pai não tenha apenas um tipo de filho, só os certinhos. Ele chama a nossa atenção para o fato de que os pecadores arrependidos também entram na casa. Ou seja, quando o Pai chamou o filho perdido para dentro, que arrependido chegou e sentou com ele na mesa, foi para mostrar para os líderes religiosos que não só os que já estavam na igreja, vamos dizer assim, é que tinham direito de comer daquele churrasco, mas também aqueles que estão desejosos de voltar, que se arrependem e vêm para casa. A festa é mais por causa deles do que por causa de nós. Jesus disse isso outra vez. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por uma igreja bonita como essa, cantando e louvando a Deus. Sabia disso? Não fiquem tristes com isso não, mas é Jesus que falou. Né? Há mais alegria em ver um pecador se arrependendo do que a gente fazer um cultão contente. Há mais alegria de ver uma alma dizendo, hoje eu quero voltar para casa. A Bíblia diz que os anjos fazem festa no céu. E é isso que Jesus coloca na história, um churrasco, uma celebração. A teologia de Jesus, meus irmãos, ao tratar com os fariseus, é que pecadores também se tornam filhos pelo arrependimento e podem estar na festa com eles. Pais, os filhos precisam estar em casa. Aqui a Bíblia diz que ele busca os filhos que não conseguiram aproximar-se dele, aquele que estava temoso lá, com as suas ideias fixas de servir o pai, achando que sendo trabalhador estava tudo resolvido. Ele então traz para casa e insiste com ele para que entre. Deus continua ainda hoje insistindo com gente que acha-se que já chegou lá, já é religioso. Ele insiste ainda a que tenha uma vida mais proveitosa, sentado na mesa com ele, comendo com ele, na sua intimidade. A Bíblia diz que todos nós, espiritualmente, somos filhos e precisamos estar perto do Pai. E todos, a exemplo de Deus, precisamos levar nossos filhos para a casa do Pai. Alguns estão perto, no quintal da casa, até escutam a música, frequentam, né, a igreja, vão lá nas noites de festa da igreja, participam de casamentos na igreja. Alguns já foram até no retiro de casais, participam de alguns eventos, mas ainda não chegaram lá, não sentaram na mesa para comer da carne. Sabe, o irmão mais velho estava em casa, mas estava do lado de fora, escutando a música. Não estava ainda comprometido de tal maneira que sua vida fizesse parte do dia a dia daquela casa. Eu quero convidar você, que porventura esteja vivendo uma vida cristã, assim ainda não muito comprometida com Jesus, se isso é possível, viver a vida cristã não muito comprometida, não é verdade? Se você ainda se acha um pouco fora, eu quero convidá-lo nesta manhã a entrar e sentar na mesa de Jesus. A comer com ele na sua mesa. Você já tem ouvido a música, você já sabe como é que é, você conhece a IBB. Meus irmãos, a Bíblia diz que os filhos pertencem a Deus. Nós pertencemos a Deus, nossos filhos pertencem a Deus. Ele não nos quer fora da casa, ele nos quer dentro de casa. Por isso eu quero concluir nesta manhã fazendo duas observações. Presta atenção, por favor. Primeiro, todos nós precisamos estar na casa do Pai, na sua mesa. Eu e você, seu filho, eu, cada um de nós, precisamos estar na casa do Pai, sentado com ele na mesa, na intimidade dele, comendo o churrasco com ele, comendo sua carne, celebrando sua alegria, nossa alegria. Segundo, seus filhos são presentes de Deus para você. Não os abandonem. Levem consigo para perto de Deus. Não ensine apenas uma religião para o seu filho, mas a comunhão com Deus é o que ele precisa. Está entendendo? Eu quero convidá-lo nesta manhã a dizer para o Senhor: Pai, eu quero estar na tua mesa, muito perto. Como filho que vem para casa e que não fica lá no quintal da fazenda, no quintal da casa, zangado porque talvez perdeu alguma coisa que gostaria de ter. Mas eu quero me assentar na tua mesa e comer da tua carne, celebrar a minha intimidade, a tua intimidade comigo. Pais, eu quero lhe fazer um desafio nesta manhã. Conduzam seus filhos nos caminhos do Senhor, para que eles possam sempre estar na comunhão com o Pai. Você não tem que ensinar a doutrina batista só para o seu filho. Você não tem que ensinar uma vida religiosa. Olha, você tem que ir na igreja religiosamente. Nós precisamos ensinar a intimidade deles, nossos filhos, com o nosso Deus, com o nosso Pai. Amém? Curva sua cabeça agora, por favor. Vamos orar nesse instante. Faça aí uma oração no seu lugar onde você está, por favor. Ora fazendo a entrega da sua vida. Pai, eu quero ser teu filho na tua intimidade. Você já conhece? Você já ouve o barulho da música? Você já sabe que tem uma festa na casa do Pai? Mas você precisa entrar, sentar com ele na mesa. Eu quero convidá-lo neste momento a sentar com o Pai na mesa, na sua intimidade. Basta você confessar: Pai, eu pequei, eu não mereço, mas eu quero receber a tua graça na minha vida nesta manhã. Talvez você precise fazer um compromisso com Deus nesta manhã, de educar os seus filhos no caminho do Senhor, dedicar mais tempo ensinando a comunhão com Deus para o seu filho. Faça esse compromisso agora. Talvez você esteja excluído de uma igreja, você está afastado, está distante de Deus. E desta manhã você tem a oportunidade de retornar à casa. Eu quero convidá-lo agora a tomar uma decisão na sua vida. Onde você está aí? Levante seu braço dizendo: eu quero nesta manhã tomar essa decisão. Pode levantar. Deus abençoe lá atrás. Mais alguém? Levante seu braço. Deus abençoe. Deus abençoe. Mais alguém? Levante seu braço bem alto para que eu possa ver. Nós depois vamos orar por você lá atrás da coluna. Mais o Senhor, Deus abençoe. Mais alguém? Permaneça com a sua mão levantada um pouquinho até que eu veja. Deus abençoe, menino. Há mais alguém que quer entregar a vida? Pastor, eu quero hoje voltar para a comunhão com o Pai. Lá atrás da galeria, Deus abençoe, pode abaixar. Mais alguém? Levante seu braço. Eu quero uma vida de comunhão com Deus, eu quero intimidade com Ele. Deus abençoe, jovem, pode abaixar aqui no lado esquerdo, pode abaixar. Mais alguém quer fazer isso? Eu preciso estar na alegria da festa com meu Pai. Eu quero celebrar com Ele, eu quero levar minha vida como filho na presença dEle. Eu não vou insistir com você nesta manhã. Deus abençoe, jovem. Mais alguém? Levante o braço. Eu quero me reconciliar com a igreja. Estou excluído, afastado. Levante seu braço agora. Eu quero a reconciliação com o Pai e com a sua casa. Alguém? Deus abençoe, jovem. Há mais alguém que quer essa reconciliação? Eu quero me reconciliar. Pai, eu quero que minha casa seja um lugar onde eu possa ensinar a comunhão contigo a meus filhos. Pais que estão aqui, que desejam isso nesta manhã, levante seu braço. Eu vou ensinar. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Pode abaixar. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Eu quero ensinar a comunhão com Deus a meus filhos. Pastor Donato, tenha a bondade de conduzir o momento de oração.